É de Carlos aqui comigo no programa, né? É, a partir de agora, conduzindo aqui uma entrevista odontológica com o nosso convidado Jorge Henrique Farias Nagel, grande profissional da odontologia. Bom dia, de Carlos. Bom dia, Nagel.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes do Ponto de Encontro. Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, hoje nós vamos falar sobre implantes, né? A gente pode dizer aquele pinozinho que põe ali, né, para substituir as raízes do dente, de forma bem superficial, mas o Dr. Jorge vai explicar para a gente agora. Seja bem-vindo. Obrigado por atender esse convite da Rádio Marconi para a gente trazer informação, né, que é prestar esse serviço à população e, claro, depois já indicar aí um bom tratamento e como fazer contato com o Dr. Jorge. Seja bem-vindo, obrigado por nos atender. Bom dia.
Obrigado, bom dia Ed, bom dia Bicudo e bom dia aos ouvintes da Marconi.
Hoje o assunto então é implantes, né? A gente pode dizer que são na forma bruta, não sei, um parafuso metálico, é isso mesmo que que fixa ali no lugar de um dente para substituir aquele dente realmente que perdeu ou que precisou ser retirado, é isso?
O implante ele é um substituto para a raiz do dente, né?
A raiz
Porque
do dente.
todo dente que tu perdeu, ele pode ser. Se tu perdeu a parte da coroa, tu pode colocar uma coroa nova, tu tendo a tua raiz.
Tá.
O implante é quando tu perdeu a raiz. Então, ele é um pino de titânio, que é um material inerte ao organismo, não tem essa coisa de rejeição, isso aí não existe. Tá? Ele é colocado ali no osso e substitui a raiz do teu dente. Pode ser para unitário, pode ser para próteses fixas ou até para próteses totais, que a gente chama de protocolos.
Ah, porque no dia a dia podem ter outros tipos de colocação ali de material similares ao dente, até aquelas facetas que são colocadas, mas não é retirada a raiz em si, né? Aí o implante ele vem trazer essa possibilidade, né?
Isso, a faceta ela é colocada sobre o elemento, o dente do paciente, né?
Por isso que o implante é a raiz mesmo, a
Isso, o
substituição da
implante é a
raiz, né?
substituição da raiz. O que vai para cima da gengiva, aí é outra parte do tratamento.
Perfeito. Doutor Jorge, antes de a gente iniciar aqui a sequência e tirar dúvidas também dos nossos ouvintes, agradeço aqui o presente, o mimo, né, que trouxe pra gente aqui, ó. É o cartão em forma de. É um cartão, podemos dizer, né? É o
A gente
fio
faz
dental,
a gente faz a
a
propaganda e
propaganda já no
já.
fio dental, bonitinho, né? Interessante que, inclusive, já tem um número, né? Que é o 999-992360, mas tem um fixo também, né?
Tem o 3465-3813.
E esse aqui.
É isso.
Bonitinho, uma barrinha de chocolate, bonitinho. Obrigado. Obrigado. Doutor Jorge, mas qualquer pessoa pode fazer um implante?
Hoje em dia, assim, ó, as contraindicações do implante, elas não são assim, como eu vou dizer assim, impossibilidade. Tem algumas doenças sistêmicas que podem atrapalhar um pouco, tem o cigarro que atrapalha um pouco, tem que ver se a pessoa tem osso disponível, que daí não é que impossibilita, mas a gente já tem que ter outras técnicas de enxertos ou de implantes, já buscando outras regiões que tenham osso para fazer. Mas assim, ó, dizer que hoje não dá para fazer implante é muito, muito difícil.
Nós temos algumas questões aqui, até porque geram dúvida realmente do ouvinte ou do paciente, né? Que é, ai, preciso fazer um implante, colocar um implante, mas tenho medo agora, o que que eu vou fazer? Dói essa colocação do implante?
Eu falo assim, ó, a colocação do implante é uma cirurgia, né? Mas ela, assim, ela chega a ser mais simples do que uma remoção no dente, do que uma extração. Porque assim, ó, o paciente anestesiado, o que que ele vai sentir na cirurgia? A picada da anestesia e só. O pós-operatório também é muito tranquilo. O implante não é para ficar com dor no pós-operatório. Tu faz a medicação prévia, transcirúrgica e pós-cirúrgica. Então o paciente ele está todo preparado para que dê o menor inchaço, né? O edema, que não arroche, para ser o mais tranquilo possível, mas esse negócio de dor não.
É uma cirurgia, porque às vezes tem pessoas que têm o dente mais largo, podemos dizer, mais espaçoso, e algumas têm o dente um pouco mais estreito, né? Então, independente do tamanho do dente, dá para fazer um implante sem problemas. Se
Sim,
ele é mais estreito, os de baixo, né? Dependendo.
hoje em dia até algumas fábricas aqui, eles já conseguiram fazer os implantes que eles chamam de slim, que é um implante mais estreitinho para regiões, tipo os incisivos inferiores, aqueles dentes da frente e de baixo, o lateral superior, que ele é um dente estreitinho, que muitas vezes acontece caso hoje em dia ainda de anodontia, que o paciente vem sem ele, que ele já possibilita colocar nessas áreas limítrofes, estreitas. E também hoje em dia temos os implantes short, que são os implantes curtos, para regiões principalmente inferiores, onde a gente tem muita perda óssea em altura, e possibilita eu colocar esse implante sem a necessidade do enxerto.
É quando a gente fala cirurgia, vem à mente algo que vai extravasar, vai precisar cortar toda a gengiva, mas não é nesse sentido, né?
Não, hoje em dia os cortes são o mínimo, né, para te ter acesso àquela região. Algumas tu consegue fazer sem nem abrir o retalho, como a gente chama.
Então não dói, tem o mínimo ali que é a questão da, para não sentir a dor, né, que é uma injeção, uma agulha que tá ali.
A dor é a agulha.
É o pontinho, só aquele pontinho e daí depois a pessoa faz todo o procedimento.
Durante todo o transcirúrgico e no pós, o pós é para ser bem tranquilo também.
Depois tem alguma medicação que é dada também, para se acaso vier...
A medicação já começa antes, né, do tratamento, para a gente já começa com uma medicação com anti-inflamatório antes, para que durante a cirurgia já não inche, já não dê o edema, tá? A pessoa depois, ela tem todas as explicações ali. Ela vai ter uma comida leve, mais fria. Vai fazer aplicação de gelo externo. Já sai lá do consultório com a sua bolsinha de gelo. Tá?
Que é tudo para amenizar mesmo o tratamento.
É que a gente tem que evitar esse edema, né? Uhum. Eu falo assim, o pessoal que acompanha futebol aqui bastante na Marconi. Uhum. O jogador hoje em dia lesionado ali, alguma lesão. Ele já coloca o gelo na beirada do campo.
Tá, que se é caso.
Para evitar o edema.
Uhum. Ó, eu já vou, daqui a pouco já vamos começar a trazer algumas perguntas aqui dos ouvintes também. Mas qual é o melhor implante dental do mercado? Tem algo específico? Quando a gente fala aí que é esse parafuso que põe para substituir a raiz, mas como é que a gente pode explicar para o ouvinte se tem diferenciações?
Tem, assim, ó, tem... Eu divido assim, ó, tem as marcas, né, que seria tipo nível A,
tá,
tanto de fora quanto aqui do Brasil... E tem marcas intermediárias, tem algumas marcas até meio assim que... A gente não sabe o controle de qualidade deles, entendeu? Porque...
Um tanto duvidosa, podemos dizer. Ou não chega a ser.
Não, é
duvidosa,
é que a gente, como não tem esse controle...
Tá.
Ele é um cilindro titânico, ele é fresado e feito esse parafuso. As grandes marcas nacionais têm os tornos novos e fazem aquele bem padronizado. Ah. Essas outras fábricas já acabam usando os tornos de segunda mão das grandes... Então, nunca vai ter a mesma característica.
Ele acaba sendo, em questão de custo, mais barato, e aí, por isso, ou não...
Isso. E o que muda muito no implante, hoje em dia, também não é só o próprio material. É que a gente chama de tratamento de superfície. O implante, ele é feito um jateamento, um ataque ácido em cima, para melhorar esse contato do implante com o sangue e o osso, para melhorar essa osso-integração. Então... Essas marcas mais conhecidas, sim, têm um tratamento de superfície melhor do que outras.
Tem algum tipo de reação para rejeição? No início você falou que não tem uma rejeição.
Não. Sim, ó, normalmente assim, ó, hoje em dia tem estudos assim, que falam até em alergia ao titânio, mas isso é raríssimo, assim, tá. Eu nunca vi. Tá?
E... Pode ocorrer, mas é bastante raro. Pode...
Olha, é que já se viu na literatura, então, tá. Sabe aqueles casos assim, que vai estudar, porque normalmente... O implante, a taxa de sucesso dele já está 99%, então 1% pode falhar. Mas normalmente a falha pode ter sido ou um problema sistêmico do paciente que não foi detectado, por exemplo, a diabetes que é descompensada, pode ter sido um problema ali do próprio lote do que veio lá da fábrica, por mais controle que tenha. Pode ter sido durante a cirurgia ali alguma contaminação acontecer durante a cirurgia.
Tudo depende, então, do...
O ambiente...
Da maneira que o profissional, no caso do dentista, está trabalhando.
Isso, por isso que tem que ser... O ambiente para colocação de implante, ele tem que ser totalmente asséptico. A gente faz uma sala cirúrgica dentro do nosso consultório.
E tem que ser, né? Não é porque está trabalhando ali, porque pode, se acaso...
Ele é muito sensível a isso, entendeu?
O consultório que não tem toda essa observação poderia ter uma contaminação.
Isso.
E por isso que o Dr. Jorge Nago está aqui, porque trabalha, tem essa consciência. Inclusive, já quero mandar um abraço aqui para a Clara Jacinto. A Clara e a Gabriela que estão lá, né, convidando aqui para tomar um café, e elas que estão aí nessa responsabilidade também de deixar tudo organizado lá no consultório, né?
Com certeza, quando a gente faz implante, normalmente a gente trabalha em três.
Uhum.
Trabalha eu, que seria o cirurgião, trabalha a Clara, que é a minha auxiliar direta ali dentro da cirurgia, que ela tá. Nós dois estamos, como é que eu vou dizer assim, limpos,
sim,
estamos todos paramentados para não ter contaminação. E a Gabi fica como a circulante, que é lá que vai abrir o implante, que é onde ela pega as partes que a gente não pode encostar.
Ah, entendi. Então tem todo um esmero, né, para fazer, sim, o trabalho, né? Qual é a duração de um implante? Desde observei aqui que você precisa fazer um implante, o paciente. Quanto tempo que dura isso tudo? Até entregar
o implante. Para colocar? É. Olha, isso aí varia muito. Hoje em dia a gente vai desde aquele caso assim, ó, tivesse uma fratura de raiz. Vai lá, fez a tomografia, está fraturada. Às vezes tu consegue, depende da condição do paciente, a condição do quadro, aí tu consegue remover aquela raiz, colocar o implante e colocar o provisório no mesmo dia.
Ah, rapidinho?
No mesmo dia.
Se a pessoa preferir mais demorado, também pode ser.
Mas assim, ó, depois ele vai demorar, depende da marca do implante, de 2 a 4 meses posso integrar para te fazer o trabalho definitivo. Mas ele já vai estar com o provisório parafusado sobre o próprio implante.
Ah, entendi. Depende do caso. Tem toda a finalização.
Isso, isso aí tudo. É que assim, depende do, até do, eu digo do transcirúrgico, esse implante tem que ter uma estabilidade inicial para te conseguir botar esse dente. Mas a gente sempre está preparado para, se não conseguir essa estabilidade inicial, o paciente nunca vai sair de lá sem dente, entendeu? Uhum. E tem aqueles implantes que o quê? Tu precisa de um enxerto antes. Tu vai fazer um enxerto, vai esperar 6, 8 meses para aquele enxerto se integrar, para te fazer o implante e esperar mais 4 meses para depois te fazer o dente. Tem casos assim.
É, pode durar mais que um ano, então.
Isso. Daí tem outro caso, não. Bota o implante, espera os 4 meses integrar, depois já bota o definitivo direto. É muito... o leque de opções, de possibilidades é muito grande, né, nessa área. Tá?
Geralmente, para quem que é mais recomendado ser mais rápido e para que ele tenha algum estudo, algum dado, assim?
Assim, ó, quando tu consegue fazer o provisório imediato, né, por exemplo, um dente unitário, perdesse o dente e quebrasse ele. Quando tu consegue tirar a raiz, colocar o implante e botar o provisório numa sessão, é o mais indicado, porque os estudos mostram que ele mantém o arcabouço gengival. Tá. O dente fica com uma emergência mais bonita. Tá? Mas só que tem casos que tu não tem essa estabilidade inicial e que vai ter que ficar ali os seus 2 a 4 meses esperando esse implante grudar no osso.
Aí a diferença de uma pessoa mais jovem para uma de mais idade, a gengiva, ela chega a ficar mais, podemos dizer, mais flácida ou não?
Assim, ó, as fábricas não separam isso aí. Tá. Tá? Só que assim, a gente sabe que a pessoa mais jovem, o organismo está mais atuante, assim, uma pessoa de mais idade.
Entendi.
Principalmente mulheres, né? Tem que ver negócio de osteoporose. Mas assim, ó, não tem diferença para a fábrica, para um outro.
Entendi. Hoje nós estamos em conversa com o Dr. Jorge Nagel, falando sobre implantes, né? Até porque aqui na região tem bastante pessoal que põe implante. Necessita, precisa, né?
Sim, com certeza.
Implantes. E a gente falou da duração, do tempo de procedimento, mas o implante em si, ele tem um período de validade, podemos dizer? Quanto tempo duraria isso no paciente mesmo?
Assim, eu paro do ponto seguinte, o paciente tendo os cuidados necessários, fazendo acompanhamento, porque tu não pode colocar um implante e achar que está ali e esquecer, porque ele está ali na tua boca, vai ter que ter os cuidados. Tá? Ele cuidando, ele é para durar para sempre. Só que ao mesmo tempo eu falo assim, teu dente, tu está colocando ali porque não durou. Então, não dá para te dizer assim, ó, que todos os casos vai ser. Mas tomando cuidado, fazendo a manutenção periódica, isso aí, eles vão...
durar
muito, muito tempo.
Ah, algum caso que tu pegou que tinha colocado um implante por descuido de um paciente, algo precisou refazer ou verificar, ajustar ali? Lembra de algo ou não?
Sim, os casos piores são aqueles que o paciente coloca o implante e some, entendeu?
Ah, daí não faz uma manutenção, não volta para
aí tu acaba não higienizando direito. E como o dente tem a periodontite... O implante tem uma coisa chamada peri-implantite.
Tá.
Tu perde aquele tecido de sustentação, o osso ao redor dele.
Aí ele acaba soltando.
E acaba perdendo tudo aquilo que segura ele. Então, assim, ó, essa manutenção pós, ela é muito importante. Não é, tem que ir lá porque o dentista... Não, tem que ir lá porque a manutenção é primordial.
O pessoal está perguntando se o Dr. Jorge está aqui ou é uma gravação. Estamos ao vivo com o Dr. Jorge Nagel aqui. A Verinha está perguntando. Mandou, tem alguma pergunta aí? Pode enviar que a gente... envia também aqui para o doutor, ele já responde na sequência. Já fazer uma pergunta aqui, chegou do ouvinte, ver se a gente consegue aqui decifrar, entender. Queria saber se o tempo, 58 anos, tirei meus dentes... Ah, tá. Tem 58 anos, tirou os dentes com 13 anos e quase não tem gengiva embaixo. E ela está bem fininha. Será que pode fazer transplante de dente sem poroso? Ela botou aqui, não sei se é isso, que o meu medo é só... tem que colocar um pedaço, de osso e tal, se dá para fazer esse, não sei, um transplante ela utilizou aqui, né?
Assim, ó, o nosso dente, ele está colocado no osso que a gente chama osso alveolar. Ele só existe enquanto existe o dente. Quanto mais tempo faz que a pessoa perdeu esses dentes assim, ele vai tendo uma remodelação do osso, uma perda, e vai tendo uma perda. Embaixo, principalmente em altura, e no superior, mais em espessura, mas também em altura. Então, assim, ó, como ela tirou com 13 anos, provavelmente ela vai ter... marcada a óssea ali, bem reduzida. Tá. Mas o que vai dizer se ela precisa fazer enxerto ou não é a tomografia, que é um exame 3D, que que a gente consegue ver altura, largura e espessura.
Isso entra na questão do implante também? Ou daí é
assim, o implante, outro... eu não faço implante. Tem alguns profissionais que fazem, né? Que tem... Uhum. Eu não faço sem a tomografia. A tomografia é primordial para fazer esse planejamento desse.
Ah, porque dependendo como é que está, tu não vai conseguir aplicar.
Porque o implante tem que ficar dentro do osso. Então, às vezes, eu olho um raio-x, parece que ele tem altura e largura. Mas tu vai ver, ele é uma lâmina de faca, que a gente chama. É fininho. Os implantes mais estreitos hoje em dia têm 2,9. Eu preciso de 1 a 1,5 entre cada lado. Então, se eu não tiver ali uns 5 e pouco de espessura, eu não tenho como colocar.
Mas o que pode ocorrer? Dói, não fixa?
Não, porque daí é igual tu querer botar um prego de 1 centímetro numa madeira de 0,5 centímetro. Tá. Ela vai rachar e vai ficar um pouco para lado e não vai ficar o osso ao redor do implante, né?
Ah, deve ser prejudicial.
Não vai funcionar.
Ah, entendi. Você falou no início sobre a questão do ter algumas restrições para quem fuma isso? O fumante, a pessoa fumante, ela pode fazer implante? Como
pode,
é que é?
Ela pode fazer implante. Assim, ó, o cigarro, como ela prejudica a própria gengiva, ela prejudica cicatrização, ela diminui os vasos ao redor. Tá. Então, o ideal a pessoa que for fumante é, né, evitar, pelo menos antes da cirurgia, no pós ali. A gente sabe, senhor.
Quem sabe uma boa oportunidade para parar de fumar?
Sim, o ideal é que a gente fosse falar assim, ó, para, mas a gente sabe como é que é, né? Então, o ideal é que ele diminua e saiba que ele está colocando em risco aquele procedimento também, então ele vai ter que dividir isso aí, né?
Mas porque a nicotina ela acaba trazendo, no pós também, colocou implante.
É assim, tem o calor dele, que não é bom logo depois da cirurgia, ele faz a vasoconstrição, então os vasos que chegariam para nutrir aquele ossinho ao redor do implante, já chega menos sangue ali, então... O cigarro, ele não tem nada de benéfico, entendeu? Uhum. Mas não contraindica.
Dá para fazer, então dá uma reduzida, se a pessoa não consegue parar, mas dá uma reduzida pelo menos para...
Isso.
E depois, com a escovação, todo o tratamento ali, a higienização, pode dar uma amenizada?
Esse controle aí, essa da higienização, vai ter que ter sempre, entendeu? Independente se ela é fumante ou não.
Uhum. Então já entra nessa questão depois do tratamento, né? Quais são os cuidados, o que tem que se fazer, além, né, da escovação, fio dental... Tem que voltar no dentista há tanto tempo para verificar o implante mesmo, digo.
É como se fosse o paciente, é como se tivesse o dente de volta. Ele vai ter que ter aquele controle ali 6 meses ou uma vez por ano no mínimo, ir até lá no dentista. Depende como ele está clinicamente, se a tua gengiva está saudável, se não tem sangramento, não tem pus, não tem nada. Uhum. Às vezes acompanha. Às vezes tem que fazer um raio-x para ver como é que ele está lá dentro desse osso. Porque daí tu consegue algumas intervenções... Quando começa algum probleminha, não vai deixar ele se instalar por completo, né?
É, só voltando àquela pergunta da moça que perguntou sobre o transplante, ela disse que o medo era justamente aquele negócio de ser fino.
Mas isso aí, com a tomografia, isso aí já dá para fazer o planejamento ali na hora. Já te dá. Assim, eu vi o exame e já consigo dizer assim: ó, tem osso, não tem osso, vai precisar de enxerto, não vai precisar de enxerto.
Ah, tá, não precisa se preocupar, só fazendo a tomografia isso, já
e assim,
sabe.
Ó, e se o problema com ela for principalmente na parte inferior, na mandíbula, aí teria que ver assim: ó, na mandíbula é um caso que a gente faz muito, porque a prótese total inferior, eu sempre falo para meus pacientes, ela bem feita é ruim,
tá.
E mal feita não consegue usar, é aquela a chapa de baixo. Sim. Aquilo lá, o implante é uma maravilha, entendeu? E tu consegue, com 4 implantes nessa região anterior, substituir todos os dentes e é uma região que é muito difícil não ter osso.
Tá.
Para a parte inferior.
Você falava sobre essa... acho que vem também ao encontro que ela perguntou e que a gente mencionava antes. Sobre a altura, a gente pode falar implante grosso, fino, largo? Como é que são essas diferenciações?
O menor implante que tem hoje é de uma marca só de fora, ele tem 4 milímetros de comprimento. Então, 4 milímetros, se tu pegar assim, tu olhar, é muito pequeno. Ele é indicado para assim, para a região posterior de mandíbula, né, parte inferior, e normalmente fazendo 2 implantes para fazer juntos. Essa é a indicação assim. Tá. Já naqueles que a gente trabalha aqui, as brasileiras, que são as mais assim, conceituadas, como eu falo assim... eles têm, hoje em dia lançaram os curtos que têm 5, 6 e 7 milímetros de comprimento. E eles também têm diferentes espessuras. Então, às vezes, tu consegue o quê? O que interessa para o implante ficar é a área de osso que tem ao redor dele. Então, às vezes, assim, ó, se eu botar um de 3 de diâmetro e comprido, eu vou ter uma área de osso ao redor. Mas, às vezes, eu posso botar embaixo um menor, mas ele gordinho.
Tá.
ele vai ter o mesmo tanto de osso ao redor.
A questão é a aderência para ele ficar
O tanto de osso que tem ao redor desse implante.
Tá. Até uma curiosidade, você mencionou, só não captei bem, mas a questão da criança, mais jovem, mais adulto, porque a criança, quando já está a formação do dente fixo, é 12 anos, qual é a idade do dente fixo depois do leite, geralmente?
É certo, 8, com 12 anos, normalmente vem aquele segundo levante que ali tu vai perder todos os de leite, tá. E lá pelo 17, 18 vem o terceiro, o dente, tá, do juízo, mas com ali pelo do 11, 12 anos já perde, já não tem mais dente de leite.
E aí, se ela teve uma fratura, algo que perdeu o dente, dá para fazer? É do não. Mesmo?
Não, vai ter que esperar acabar o crescimento ósseo.
Ah, não pode fazer naquele?
Não. Ah. Assim, ó, a gente fala em média 18 anos, que é onde todo mundo já parou o crescimento, mas teria que fazer um exame ou esperar para acabar o crescimento ósseo, porque o implante, ele não se mexe, ele segura o crescimento. Onde tu colocar ele, o osso não vai ficar. Então, às vezes, ele vai travar esse crescimento daquela parte da face, vai ficar na posição errada, porque o resto vai crescer e ele vai ficar parado. Então, implante, tu tem que esperar acabar o crescimento ósseo.
Interessante isso, porque às vezes, porque pode ocorrer, né? Os jovens estão aí no esporte, às vezes uma lesão ocorre, um acidente.
Acontece muito.
E tem que esperar, então, até...
Acontece muito, tem que colocar algum dentinho provisório ali com um aparelhinho de dente. Ah,
dá pra fazer algo.
Dá pra fazer alguma coisa pra ele não ficar, mas ele tem que esperar a formação óssea completa dele.
Tem alguém, quem que não pode receber o implante? Que não poderia, né? Você falou antes da que tem diabetes, mas isso
assim, ó, diabetes, é impedimento, não. O diabetes, mesmo compensado, ele complica um pouco, mas não contraindica. Mas assim, chega lá, tá com a glicemia toda descompensada, tu vai ter que primeiro regular isso aí, a tua glicemia, porque senão não vai cicatrizar, não vai grudar o implante, então tu vai ter que melhorar aquilo ali. Paciente que é hipertenso, vai ter que estar com a sua pressão controlada, não por causa do implante, mas porque é uma cirurgia.
Claro.
Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é mulheres que fizeram tratamento hormonal para osteoporose. Porque tem alguns produtos ali, medicamentos para osteoporose, que podem inibir essa neoformação óssea. Então, isso aí tem que ser bem estudado. Tá. Agora, de que proíba, hoje em dia não tem assim, alguma coisa. Não dá para fazer implante. E como eu disse, não tem osso. Dá para...
Sempre há uma solução, dá para achar uma solução.
Sempre tem uma solução.
Dr. Jorge Nagel, a gente até anuncia aqui diariamente sobre o implante, que é o que a gente está falando, né? A prótese dentária é sobre implante. É outra situação? Tu coloca o implante ali e depois faz uma prótese, um tipo de chapa, é isso ou não?
É que assim, ó, o implante é a substituição da raiz.
Tá.
E aí, então, depois dessa raiz colocada, vai ter que ter alguma coisa ali em cima. Se for um unitário, é uma prótese unitária, é um dentinho colocado em cima daquele implante.
Tá.
Perdesse mais de um dente ali numa arcada, tu coloca dois ou três implantes e coloca uma prótese fixa sobre o implante de 3-4 elementos. Perdesse todos os dentes marcados, tu usa a chapa, tu usa a prótese total. Tá. Tu coloca ali superior normalmente de 4-6 implantes, inferior normalmente 4 implantes e coloca uma prótese fixa ali também. Então tudo depende do teu caso, entendeu? Se a prótese vai ver... A gente faz o que a gente chama de planejamento de reverso. A gente chega de onde é que tu quer chegar lá no final e volta o que tu vai ter que ter antes, entendeu?
E a gente sempre repete, e é importante, porque cada caso realmente é um caso, né? Vai ter que estudar ali qual é a situação da pessoa.
Como eu te falei, mesmo às vezes no unitário, aquela... O teu caso, vou conseguir tirar a tua raiz, colocar teu implante e colocar o provisório na sessão. Aí chega o outro com o mesmo dente quebrado. Mas o osso dele é mais molinho e o implante já não trava, já não posso botar carga naquela hora, já não vai ter que botar um provisóriozinho daquele ou colado nos dentes do lado ou um daqueles de removível. Às vezes o dente igualzinho, tu olha assim, mas o dele deu. Pois é, o dele deu.
Porque depende do que era que tinha sido colocado ali. Dr. Jorge Nagel, Jorge Henrique Farias Nagel, consultório 3465-3813.
Isso.
Alguém vai atender? Gabriela, quem é que atende daí?
É a Gabriela.
E tem o telefone, que é esse WhatsApp, cai também lá direto no consultório, 999-992360.
Isso.
Pode marcar qualquer horário lá? Sim, geralmente você trabalha quando?
Olha, à noite é até a hora que o paciente precisa.
Tá.
E na necessidade a gente atende também no sábado de manhã.
Também é possível.
Também.
Doutor Jorge.
E nas emergências, né, aí não tem horário.
Daí as pessoas de alguma lesão, alguma coisa que tem que...
O paciente meu que está em atendimento, ele tem o meu telefone, não só do consultório, como o meu particular. Ele está em atendimento. Se ele me ligar lá no sábado à noite, no domingo, estamos aí.
Se estiver viajando, não, né?
Mas daí a gente sempre tem o suporte dos colegas sempre, aqui, que muito é muito bom aqui no sangue.
Doutor Jorge Henrique Farias Nagel, muito obrigado pela presença. Acho que é bom falar desses assuntos. Depois vai estar também no nosso portal, radiomarconi.net. Quem não conseguiu acompanhar desde o início, volta aí a nossa live, a nossa transmissão no YouTube ou Facebook, vai conseguir pegar a entrevista completa. Manda um abraço lá para toda a equipe, para a Clara, para a Gabriele.
É, tem que mandar um abraço para a Clara e um beijo para a mulher, né, para a Gabi. Se não eu chego lá, eu vou apanhar da Clara no consultório.
Aí vão te arrancar os dentes lá. Obrigado pelo mimo mais uma vez aqui. E até uma próxima oportunidade, a gente conversa. E sucesso a todos do consultório do Dr. Jorge Nagel.
Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia, vem aí a oração e a gente volta daqui a pouco, então, né? Condução aí do Ponto de Encontro com o Jair de Ávila.
Ponto de Encontro. Aqui nós falamos de tudo para todos.